Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zão Lourenço e estou ao vivo aqui no estúdio BTG Pactual com o nosso grande economista, Léo Paiva. Léo, Léo.
Tudo bem?
Tudo certo, amigo?
Em ordem.
Vamos lá, Léo. Grande dia chegou, né? Quarta-feira, né? Acho que a gente já vinha comentando esse assunto desde a semana passada, né? Decisão do Banco Central americano, FOMC, esse taxa de juros, amplamente, né? Esperado, né? 0,75 de alta, mas... É importante lembrar que a gente está com uma frequência de surpresas aí, tanto no FOMC quanto no BCI na semana passada. Então, sempre fica a pulguinha atrás da orelha ali sobre a decisão aí 3 da tarde.
Né? É, sem dúvida alguma, né? Não só a decisão, como a comunicação também, né? A gente tem algumas questões em aberto agora. Acho que, dando um passo atrás aqui para a gente lembrar como foi a última reunião, né? A gente basicamente tinha um consenso de mercado muito bem estabelecido, uma alta de 50 pontos base. Aí, numa sexta-feira anterior à reunião da quarta-feira seguinte, tivemos um CPI muito salgado, acima de 1%, um ponto alguma coisa, bem curtinho, e com uma composição muito ruim, como tem sido os últimos índices de inflação, né? E aí, por consequência, deixa um problema maior na mão do Banco Central, estava em período de silêncio, então não poderia comunicar ao mercado, diretores expressando o seu desejo de uma alta talvez mais agressiva que os 50 pontos, e aí saiu uma reportagem no Wall Street Journal de um jornalista que antes havia dito que o Fed provavelmente daria uma alta de 50 pontos, que o Fed daria uma alta de 75 pontos.
E aí,
todos, basicamente, os sell sides dos bancos lá fora revisaram para 75 pontos no intervalo de 40 minutos, soltaram relatórios em seguida. E aí, na quarta-feira, foi confirmada uma decisão de 75 pontos. E aí, no inteirinho, entre esse momento e a reunião de quarta-feira, reunião de hoje, a gente basicamente teve novos dados de inflação ruins, falas agressivas de diretores do Banco Central também, mas a gente viu...
Uma alta de 50 pontos do BCI.
Uma alta de 50 pontos do BCI, exato, perfeito. Mas as falas ficaram mais na direção de uma alta de 75 pontos, confirmando esse cenário. A gente viu também indicador de expectativa de inflação de Michigan, da Universidade de Michigan, sinalizando algum arrefecimento na margem. Então, acho que o que a gente percebe aqui é que os 75 pontos hoje é bem, bem adequado.
Consenso.
Com um movimento bem consensual aí também entre todas as casas. O que a gente fica aqui como ponto de atenção é uma possível comunicação um pouco mais dura, sinalizando de alguma abertura ou tendência para o movimento de 75 pontos na reunião de setembro. A gente espera 50
que tá
pontos
aberto,
hoje.
Né?
Exato, acho que está mais em aberto.
Então, turma, isso que o Léo comentou, tá, a decisão é 15 horas e a fala do Jerome Powell, que é o mais importante de todos, sem dúvida, é às 15h30, horário de Brasília. Então, o mercado talvez tenha um pingo de ânimo ali, né, que ele vai sinalizar uma redução no pace, né, para a próxima reunião de setembro, então uma alta de 0,5%. 7,5 nessa e meio na próxima. Isso aí talvez traria algum ânimo para o mercado. E sem dúvida isso já acaba refletindo um pouco no dia de hoje. Tá? O mercado lá fora abre em alta hoje. Tá? S&P 0,80 de alta, Eurostox também, Londres, na Ásia, vem a reboque também com o mercado mais positivo. Tivemos dois balanços, né, corporativos de grandes empresas bem acima do que o mercado esperava. Né? A Google e a Microsoft, né, as duas empresas sobem ali mais de 3,5% no pré-market em Nova York hoje, depois de divulgar os seus números. São empresas aí de tamanho, né, que tem poder para movimentar todo um índice, né, vamos dizer assim, de ânimo dos ativos. Então o mercado hoje amanhece mais positivo na parte internacional, mas como o Léo comentou bem, né, o mundo inteiro está de binóculo ali, parado para olhar, né, às 15 horas da tarde essa decisão. Então, cuidado ali, né, acordar com esse otimismo, mas sabendo que tem um importante fator ali no meio da tarde, né, Léo?
Não, sem dúvida alguma, né? Acho que o ponto importante é que o mercado acaba negociando de uma forma um pouco mais otimista hoje também, não esperando uma sinalização de um movimento mais duro que os 75 pontos, que, de novo, é sempre importante lembrar, né? 75 pontos não é uma alta usual, essa velocidade de ajuste na taxa de juros norte-americana não é usual, é mais rápido do que normalmente acontece, então acho que a gente tem aqui um processo bastante duro de política monetária, mas partindo desse pressuposto, o mercado acaba negociando de uma forma mais favorável no dia de hoje, porque não espera movimento mais agressivo também, porque os dados, eles mostram um certo arrefecimento na margem também na atividade. Né? A gente viu os dados de confiança do consumidor em julho nos Estados Unidos apresentando um leve recuo, né?
Boa.
Do Conference Board. Então aqui já mostra também que a atividade lá perde um pouco de ímpeto, então um movimento mais duro ainda, 100 pontos, ou sinal de 75 pontos em mais reuniões, parece não ser o cenário base agora, não ter informações macroeconômicas, dados suficientes para poder embasar esse movimento mais duro, né? Claro, de qualquer forma, é um cenário para tomar um pouco mais de cuidado com companhias tech, que acabam sendo um pouco mais afetadas na teoria aqui até de valuation com relação a esse movimento de juros. Então, acho que atuar com um pouco mais de cautela, que você sempre lembra, né, Gerson?
Boa. E pessoal, além do que eu já comentei aqui de Microsoft e Google hoje, tá, temos Boeing, Spotify, Facebook, Ford e Airbus também divulgando seu resultado hoje. Então, temporada de balanço dos Estados Unidos está lá na quinta marcha, todo vapor ainda, né, de resultados, que no Brasil começa a ganhar mais corpo a partir de hoje. Então, é importante olhar a macro, né, que é essa parte do Banco Central americano, e o micro também, que são resultados das companhias, né, no dia de hoje em preços. Na Ásia, pessoal, saiu dados também de lucro industrial da China, mostrando uma alta de 0,8, né, o que deixou o mercado um pouco mais animado. E, Léo, o presidente americano Joe Biden, né, vai conversar com o líder chinês Xi Jinping aí na quinta-feira, né?
Essas conversas, elas acabam tendo várias temáticas aqui envolvidas, né? Quando a gente olha Estados Unidos e China, a primeira temática que nos vem à cabeça, sem dúvida alguma, são as questões das tarifas de importação de cada país.
Remete ao Trump também lá da trás, né?
Exato, a gente acaba relembrando como é que foi aquele período bem crítico de trade war, né? Então, basicamente, uma guerra comercial aqui do ponto de vista de exportação e importação. E esse é o primeiro tema que nos vem à cabeça. Mas é claro que existem outras temáticas que vão rondar essa conversa, né? Sem dúvida alguma, a questão do petróleo. É um ponto bastante caro para Estados Unidos, para a China e da própria relação da China com a Rússia, né? Então acho que é um tema que vai ficar bastante em alta. Com certeza também, qual o guidance para o futuro, né? Dado que a gente espera para esse ano uma inédita recondução para um terceiro mandato de um primeiro-ministro chinês, que é o caso do Xi Jinping aqui. Espero que isso aconteça nesse ano. Então, alguma conversa pensando num período mais à frente, com certeza será abordada também. E são algumas temáticas aqui que a gente chama mais atenção nesse momento.
Boa. E pessoal, além disso, para ficar de olho, tá na quinta-feira, né, voltando aí para o dia de hoje, além dessa decisão aqui das 15 horas, então o pessoal tinha perguntado já para mim aqui o que tem para a gente ficar de olho antes disso, temos bens duráveis aí nos Estados Unidos, 9h30 da manhã, né, e vendas residenciais também às 11. E Léo, aproveitar que você está aqui, meu camarada, estoque de petróleo às 11h30 da manhã.
Exato, a gente vai ter novamente os números de estoque de petróleo. Na última semana a gente viu um número um pouco mais fraco, né? A gente tem visto essa tendência. Acho que o ponto mais importante aqui, né? Petróleo está com oferta muito apertada. Esse é um quadro dado. Na medida que a gente vai caminhando no calendário do segundo semestre, essa situação pode ficar um pouco mais aguda. Porque basicamente em agosto a gente tem o fim da normalização da oferta da OPEP. E aí de setembro a dezembro, os países que não cumpriram as suas cotas terão um período para poder buscar esse atingimento do número de meta, né? E aí alguma reorganização pode acontecer nesse período e também a vocalização de membros importantes do grupo no sentido de que a oferta ela está apertada, né? Acho que é sempre bom lembrar, a gente teve na última semana, ou penúltima, se não me engano, acho que foi na última semana, um encontro entre o presidente Joe Biden e o ministro da Arábia Saudita.
Sim.
E nenhum output disso, né? Nenhum resultado no sentido de haverá uma oferta de petróleo mais extensa, porque a gente não vê possibilidade. Os dados históricos e o que a gente tem posto agora de situações de produção, não existe um espaço robusto para crescimento da oferta de petróleo. Então, o net disso é um preço estável no patamar mais elevado. A gente, inclusive, acredita que esse 105 na tela hoje tem espaço para ir um pouco mais para cima.
Boa. Então, como o Léo já falou, petróleo hoje negocia próximo desses patamares aí, 95 WTI, o Brent acima de 100 ali, a gente imagina que vai se manter. Minério de ferro abre o dia de lado, né? Lembrando, minério de ferro vem de 4, 5 dias de alta, se recuperando ali das quedas recentes. Hoje amanhece, né, também de lado, imagino que de olho aqui, né, na decisão do Banco Central americano também. Então, anotem aí, pessoal, 9, 11, 11 e meia. E 3 da tarde. São os horários para a gente ficar de olho no mercado internacional na parte de indicadores. Obviamente, aí 3 da tarde dispensa aí, né, comparações do peso, né, dessa decisão. Então, bolsa para cima, estamos vendo hoje dólar para baixo, renda fixa americana ali praticamente de lado, 2,80, commodities para cima, que deveria ajudar o Brasil também. Então, olhando as, né, a dinâmica internacional, o Brasil deveria abrir em alta hoje, né, acompanhando esse otimismo internacional, que é um pouco do cenário global. No Brasil, Léo, estamos com a agenda um pouco mais vaziada, né? Recesso no Congresso, então nenhuma grande, né, pauta ali. O que chama atenção também, né, aqui no Brasil é o início aí, vamos dizer assim, de uma forma mais intensa, da temporada de balanços, né? Temos aí GPA, Suzano, Açaí, EDP, né, Grupo de EDP do Brasil de Energia. Então, bastante companhias começando a vir, tem, né, Petrobras, Vale também daqui a pouco. Então, ficar de olho na parte corporativa, que é o que chama atenção nesse momento, né?
Não, sem dúvida alguma, né? A gente teve um cenário um pouco mais positivo do ponto de vista de resultados. A turma do time de equity, do Bruno, basicamente, ela espera um resultado um pouco mais positivo. Porque a gente teve um primeiro semestre mais positivo a nível, sim, de atividade econômica, um semestre de maior mobilidade social. Inclusive, o output negativo aqui é uma inflação mais pressionada, né? Ontem nós tivemos o número de IPCA 15. Acho que nem deu tempo do Álvaro abordar aqui, né, o resultado em si, mas a gente viu um número abaixo da expectativa, mas basicamente por uma redução mais forte em preço de combustíveis e também no preço de energia elétrica, né? Mas quando a gente olha basicamente o núcleo de inflação, exclui os bens voláteis, tinha uma pressão muito grande em serviços. Serviços continua sendo uma pressão muito relevante no indicador de inflação, que é onde a gente vai ver basicamente o Banco Central endereçar com a sua taxa de juros, né? A gente hoje tem visto um cenário muito complicado para encerrar o ciclo de alta da Selic na reunião de agosto. Hoje a nossa visão é uma alta de 50 pontos na reunião de agosto, mas não nos surpreenderia uma comunicação que indique uma alta de mais 50 pontos na reunião de setembro, tá? Porque basicamente encerrar o ciclo na reunião de agosto, acho que acaba sinalizando que abre espaço para aceleração da expectativa de inflação em prazo mais longo, né? Melhor. Porque basicamente em agosto a gente já olha para 2024, em muita menor proporção frente a 2023, mas 2024 já se torna um horizonte relevante de política monetária. Então acho que esse é o ponto principal aqui, e uma alta de 50 pontos sinalizada em setembro, né? Então, como você disse, ganhando liberdade, um provável alta de igual ou menor magnitude, ou então deixando em aberto efetivamente o encerramento do ciclo, observando os dados, seu data dependent, né? Que é o que basicamente o Banco Central Europeu fez na semana passada, também pode ser sinalizado pelo Banco Central Brasileiro.
Bom, basicamente, né, difícil tomar uma decisão dessa ainda com o Banco Central Americano e o Europeu em início de ciclo, né, ainda também de alta. Então seria arriscado demais ali ele tentar, nesse momento, encerrar o ciclo. Então, faz de olho aí, óbvio, teremos a nossa tradicional live do Copom para comentar aí também, né, quando tiver a reunião. Pessoal, na parte corporativa, tá, para a gente ficar de olho, tá, o Conselho de Administração da Petrobras vai discutir hoje, tá, a mudança na política de preços dos combustíveis. Né, a pauta, né, inclui que agora, né, a decisão sobre isso seja transferida para o Conselho, né, a diretoria só faça a execução. E além disso, está marcado ali, os jornais comentam, né, amanhã, né, uma reunião também da companhia para discutir aí, né, como pagar mais, né, dividendos, antecipar os dividendos aos acionistas adicionais ainda esse ano. Né? Então isso tem feito bastante, né, preço na Petrobras. A Petrobras já vinha com uma política de dividendos agressiva esse ano, né, e agora o mercado está ali especulando de ter ainda mais, né, dividendos para esse ano. Então, esse é um pouco da parte corporativa. Pessoal que perguntou aqui do dólar hoje, pessoal, pelo resumo da obra, deveria ser dólar para baixo hoje, tá? Aqui no dinâmico internacional. Mas eu vou reforçar o cuidado aqui no dia de hoje, que não é uma quarta-feira comum, né, Léo? Principalmente não, quando se fala de dólar.
Exatamente, sem dúvida alguma, né? O dólar é... Achar um dia comum é difícil aqui, né, Gerson? Mas acho que o ponto aqui é o resultado principal. O dólar global forte por um tempo maior. Isso. Acho que essa é a principal mensagem, né? Então, um DXY, né? O DXY em 106, 105, 108, são patamares muito altos que sinalizam esse dólar global forte. Então, contra outras moedas, contra o próprio euro, contra o yen, contra a libra esterlina, a gente tem um resultado de um dólar mais fortalecido contra essas moedas. A mesma coisa para moedas emergentes. Claro, a gente foi para 5,50 e voltamos agora para mais próximo de 5,35, que é um patamar elevado acima do que a gente esperava. E não à toa, nos nossos últimos relatórios de câmbio, a gente faz a projeção mensal e trimestral também. A gente, há algum tempo, inclusive recomendação para clientes, a gente sinalizou esse período mais duro do ponto de vista de real versus dólar nesse meado de ano, né? Então, basicamente, entre maio e setembro, outubro, a gente espera uma moeda realmente mais depreciada, um real mais fraco. E a gente também, a gente coloca os nossos cenários, né? O pessimista, o base e o otimista de projeção de final de ano. E a nossa projeção pessimista, para quem reparar muito bem o relatório, ela cresceu em probabilidade, né? Que é o nosso cenário de uns 5,40 no final do ano. Ela cresceu significativamente em probabilidade, porque a gente vê mais risco na mesa, né? Basicamente, a gente tem algumas questões técnicas e também de acúmulo de informação que compactuam com o real mais apreciado, mas também é um cenário global muito difícil e um fiscal mais pressionado. Tudo isso aqui acaba resultando em um real mais fraco.
Boa. Então, acho que, né, um pouco do que o Álvaro sempre comenta aqui, né, que mesmo que a gente tenha uma visão ali de talvez melhora do real ali perto do final do ano, né, dificilmente a gente vai conseguir ver o câmbio a patamares ali que a gente gostaria de 3 reais, por exemplo. Né? A gente tem que, exato, se acostumar que esse câmbio aí de 4 e alto, né, 5, vai permanecer por um bom tempo agora ainda aqui no mercado. O Jairo perguntou aqui se a gente acha que esse vendaval, tudo de papéis e tal, está mais para o final ou está começando. A gente até, Jairo, uma entrevista minha hoje no Valor Econômico falando sobre isso, né, que a gente realmente está vivendo um dilema hoje, né? Por um lado, a gente vê a Bolsa extremamente descontada, né, para não usar a palavra quase que de graça ali, a níveis de indicadores e valuation e projeções de resultado, como o Léo comentou bem, né, as empresas vêm entregando bons números aqui, né, no Brasil e até no mundo afora, como a gente viu hoje. Mas, por outro lado, poucos vetores, né, de ânimo de reversão de tendência, né, o mercado inverter tendência de queda, pelo fato que a gente também comentou aqui de, né, quadro fiscal, eleições, juros altos no mundo todo, né, preocupação com atividade na China. Então tem algumas coisas em cima da mesa ali que deixam o investidor cauteloso. A bolsa está barata? Está. Né? Então a gente percebe que ali quando começa a cair as ações, chega num ponto que quase que não tem mais onde ir, né? Vamos dizer assim, questão de preço. Mas sem dúvida está difícil encontrar um vetor para tirar essa tendência. Então acho que é muito mais o mercado ficar de lado nesses patamares atuais aqui, aguardando um pouco de solução desses vetores em cima da mesa, mas sem dúvida, né, a bolsa está ali bem atrativa, né, Léo?
É o que a gente sempre fala, né, Gerson? É o acúmulo de informação. O acúmulo de informação é muito importante para o investidor, né? E a gente tem muita incerteza agora.
Muito.
Global, doméstica, perdão. A gente tem muita coisa para acontecer, né? Então, assim, a gente tem uma atividade perdendo força no segundo semestre, naturalmente, com uma taxa de juros mais alta. A gente tem uma eleição. A eleição lá traz bastante incerteza também. A gente não sabe qual a perspectiva de programa econômico para o futuro, independente qual seja o candidato vitorioso. A gente tem muita coisa mudando do ponto de vista fiscal. A gente tem que ficar de olho não só na eleição presidencial, como na composição do Congresso também. Isso é bem importante. A gente sempre lembra, né? A gente passou o ano inteiro, Gerson, eu me lembro muito bem, desde o ano passado, inclusive, a gente falando de a PEC da reforma administrativa, a PEC da reforma tributária, a PEC dos precatórios, para passar uma PEC...
Meteoro.
PEC Meteoro, né? A famosa, 308 deputados, dois turnos, aí a gente vai para o Senado, dois turnos também, 49 senadores são necessários para aprovação, então temáticas muito difíceis. Então também olhar os demais pontos aqui da eleição é bem importante para a gente entender como é que vai ser essa questão do futuro do Brasil, né? Então basicamente a composição do Congresso vai ser bem relevante. A gente bate nesse ponto aqui há algum tempo e eu acho que vai chamar bastante atenção também. Então acho que isso aqui acaba em alguma medida toda essa incerteza justificando um investidor um pouco mais de lado, né? Mas naturalmente a gente... que é bem importante acompanhar o Asset Strategy também, um relatório liderado pelo Arthur, que a gente coloca lá. Né? Quando a gente passar um pouco por esse cenário de precificação de uma atividade mais fraca, tanto global como doméstica, pensando num horizonte um pouco mais longo, 2023, a gente pode ter alguma recuperação da parte de equities, né? Pensando um pouco mais à frente. Agora meio que a faca está caindo ainda, mas em algum momento algumas empresas já estão ficando absurdamente baratas, né? Acho que esse ponto é bem importante.
E até, pessoal, estava lendo uma reportagem ontem, né, sobre o mercado americano, que é um mercado que tem bem mais, né, tamanho e história aqui do que o nosso na parte de ações. E basicamente tem um grande banco, né, internacional que faz um termômetro do medo ali, onde ele dá uma nota de 0 a 10, vamos dizer assim, 10 é quando os investidores estão completamente otimistas e 0 quando eles estão praticamente pessimistas ao extremo, né, e hoje esse termômetro está no 0, né, e a última vez que isso foi visto foi lá em 2008, né, então hoje em dia o mercado global está no seu nível máximo de pessimismo possível, né, que para quem não investe na bolsa há mais de 10, 15 anos, nunca viu um momento como esse, né, então só para a gente sempre, né, recapitular aqui, que o atual cenário hoje está pior do que na pandemia, vamos dizer assim, um sentimento à frente, né, na parte econômica. Então é isso que cria esse ambiente, como o Léo falou ali, de transição ali, né, de mais volatilidade para os ativos, turma. Ah, um recado importante, pessoal. Ó, seguinte no Instagram também, tá aqui, ó, Gerson Zonorenzi e Leonardo Sepaibas, que é uma parada obrigatória ali estar com a gente também. O Léo dá muita aula para a gente lá de commodities, cenário, né, divulga o Asset Strategy lá que a turma toda faz na parte macro. Então, parada obrigatória, a gente vai comentar hoje a reunião do Fed 3 da tarde ali, vai soltar coisa nos stories, no feed. Então é importante ter mais um canal no intraday que a gente chama ao longo do dia para estar informado com a gente. E acho que por hoje é só, né, Léo?
Por hoje é isso, agenda um pouco mais tranquila, mas do ponto de vista doméstico, né? Lá fora, apesar de não ter muito dado, a gente tem 3 horas, um evento muito importante que é o Fed, 3:30 a gente tem a coletiva de imprensa do Chairman Jerome Powell, né? Então acho que a gente tem que acompanhar isso com bastante detalhe. A gente vai soltar uma nota por aqui, a gente vai soltar um relatório de pós-FONC e tudo isso aqui para poder passar a melhor leitura para vocês.
Boa, turma. Obrigado pela confiança, pela audiência de sempre. Lembra aí de comentar com seu colega que escuta o nosso Morning Call, assiste aí, manda para todo mundo, posta a gente, marca, cresce esse nosso encontro, que já é o maior encontro do Brasil aqui pelas manhãs com vocês. E claro, turma, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.